a desistência dos candidatos centristas, Joe Biden teve ontem uma vitória na super terça-feira. Ainda nada está fechado, mas a vitória de Bernie Sanders é agora mais improvável. Até porque a cúpula democrata e a imprensa que lhe é próxima já têm um candidato claro para apoiar. As primárias democratas serão o terceiro tema do Sem Moderação de hoje. Na segunda parte, falaremos do escândalo que ligou o topo da magistratura com três juízes da relação de Lisboa envolvidos na violação da distribuição de processos e um deles a receber 280 mil euros por uma arbitragem privada que, apesar de lhe estar interdita, até fez numa sala do Tribunal. Mas nesta primeira parte trataremos do chumbo das listas dos nomes para o Tribunal Constitucional, Conselho Económico e Social e Conselho Superior da Magistratura. E vamos tentar explicar ao Partido Socialista que não tem maioria absoluta. Começo por ti, doutor Francisco Mendes da Silva. Começo por ti, doutor, não sou bem. Começo por si, doutor Francisco Mendes da Silva. Queres explicar ao Partido Socialista que eles não têm maioria absoluta ou achas que isso, que eles já sabem, que não têm dois terços dos votos? O que é que achas que aconteceu?
Olha, uma coisa é certa, a ti não te ouvem, tu dizes isso todas as semanas, eles não te ligam.
Não ligam nenhuma, eu digo, insisto.
Vai ser o mensageiro.
Eu quero aqui duas. Há dois assuntos. Um específico, Vitalino Canas. Outro, mais abrangente, que é todos os nomes chumbados, sendo que as histórias são um pouco diferentes umas das outras, porque no caso do Conselho Superior da Magistratura, em princípio, ao que parece, havia uma lista conjunta com o PSD, portanto é mais difícil perceber, de facto, o chumbo, mas no resto o Partido Socialista achou que não era preciso negociar nomes, apesar de não ter maioria, quanto mais, dois terços, não é?
Sim. Deixa-me só, então, ir por partes, porque primeiro queria dizer qualquer coisa sobre Vitalino Canas, porque eu acho que é isso a minha primeira opinião de todas, é de que a escolha é completamente absurda.
Falta de estudo?
Não, pelo seguinte, o doutor Vitalino Canas
estou 40 anos.
Disse, exatamente, que andou 40 anos a preparar-se para ser juiz do Tribunal Constitucional. Infelizmente não percebeu a lição mais importante de todas.
Que é
uma pessoa pode ter toda a capacidade técnica ou jurídica para ser juiz do Tribunal Constitucional, pode ter todas as características de imparcialidade que são indispensáveis para ser juiz do Tribunal Constitucional, pode até ter a reputação pública ou uma reputação pública essencial para cargos deste tipo, cargos públicos. Mas o facto de ter sido, durante 40 anos, deputado, secretário de Estado, porta-voz, e ter tido, portanto, uma carreira pública ligada intrinsecamente e notoriamente a um partido político, desaconselha, claramente, que ele seja escolhido para esse cargo. Dir-me-ás, ou perguntar-me-ás, será que o facto de uma pessoa ter... Será que o facto de uma pessoa que teve uma carreira política como Vitalino Canas diminui os seus direitos cívicos, políticos? Sim.
Sim.
Para este caso. Porque o cargo de... A questão não é...
O que é que tu respondes às pessoas? Tem a ver com o que estás a dizer. O que é que respondes às pessoas que recordam, por exemplo, que Assunção Esteves era deputada e foi diretamente... E tinha, apesar de tudo...
Recordo,
deixa-me dizer que tinha um currículo menos, apesar de tudo, mais curto que o Vitalino.
Digo exatamente a mesma coisa.
Eu tenho a ideia, mas
calhar... Posso dizer exatamente a mesma coisa.
Achas o mesmo?
Posso dizer exatamente a mesma coisa. Porque, deixa-me tentar explicar um pouco melhor.
É óbvio. Basta que para lá foi, esqueceste desse.
Não é, porque eu não sei o que é que está a falar.
Chama-se Cláudio Monteiro.
Deixa-me tentar explicar um pouco melhor. Porque
convém.
A ideia.
Estou a dar um exemplo contrário a este. Não faria sentido dar um exemplo do mesmo partido. Ninguém.
A questão não é a reputação, a qualidade jurídica e aquilo que eu, tu, o Zé Eduardo ou o Pedro Delgado Alves possamos dizer da nossa convicção sobre as características de imparcialidade da pessoa em causa.
Tem importância,
mas é a imagem de imparcialidade. E a verdade é que uma pessoa que esteve tanto tempo e de forma tão intensa ligada a um partido político não tem essa imagem.
Está percebido.
Porque a imagem é independente daquilo que nós, no caso concreto, possamos dizer sobre as pessoas.
Sobre o resto, portanto, também foi chamado
por
os nomes do Tribunal Constitucional, Conselho Económico e Social e Conselho Superior da Magistratura.
E a minha opinião, A minha opinião sobre este caso é que ele foi chumbado porque teria que ser chumbado. E antes de mais, eu quero tinha que ser chumbado por esta razão.
Isso,
e porquê é que o Partido Socialista apresenta, isto para mim também é importante, porque eu já vi fazerem as mais, enfim, rocambolescas interpretações políticas sobre isto. Nós em Portugal temos, eu acho que nós temos sempre uma tendência para sobrevalorizar ou sobre...
A tática.
Não, sobrevalorizar a tática e fazer leituras políticas como levando a sério às vezes as escolhas, no sentido tático. Eu já vi pessoas a dizerem que o PS apresentou este nome porque queria mesmo que fosse chumbado, ou porque queria mesmo mostrar que há riscos de crise política. Porque, não, eu sou muito sincero.
Uma eleição por dois terços?
Não, oh Pedro, eu sou muito sincero quanto a isto. Acho que Vitorino Canas é companheiro de viagem político de muitas das principais personalidades do Partido Socialista neste momento. De pessoas que estão no governo que queriam, de facto, ajudá-lo nesta. Não que eu precisasse de ajuda no sentido, eu não tinha de para onde ir, não é nesse sentido, mas queriam fazer um favor que não é nada de mais para um amigo.
Diz lá sobre o resto,
acho que foi sobre o resto, não tenho tantas certezas, mas parece-me que tudo foi contaminado por isto. Julgo que terá sido contaminado.
Pedro Delgado Alves, doutor Pedro Delgado Alves. Não, é para este tema. Sou deputado, é verdade, que é mais importante. É mais importante.
Tu é que és o presidente da Junta.
Eu não quero começar pelo Vitalino, quero que acabes, quero que também comentes a escolha do Vitalino.
Não comece por assim de forma e vai-me transmitir umas notinhas também.
Já agora vais dizer.
Não, está aqui. Não, esta não.
Está aqui.
Obrigado.
Está aqui.
Foi valerado. Viram?
Obrigado. Esta está aprovada.
Quer que tudo? Eu também estou aqui para fazer perguntas.
Também.
E quero fazer uma pergunta. Que raio é que passa para o Partido Socialista? Vamos esquecer o Conselho de Superior da Magistratura, onde parece que havia uma lista conjunta.
Parece portanto, que não havia.
Onde havia, pronto. Portanto, é que está um... Aí a pergunta terá que ser feita ao PSD, não é? O que é que aconteceu para não votar na sua própria lista? Agora, o Tribunal Constitucional e o Conselho Económico e Social, o que é que passou pela cabeça do Partido Socialista de apresentar listas para órgãos em que é preciso dois terços, sem negociar com os partidos, achando que pode escolher sozinho nomes para órgãos que não, por acaso, exigem dois terços.
Então, vamos por aqui.
Aqui na pessoa pega-nos na expressão da Ana Catarina Mendes, que chama o Parlamento, num insulto, do meu ponto de vista, força à democracia, de uma força de bloqueio.
Não, também há uma sobreinterpretação errada do que eu penso que a Ana Catarina Mendes disse, que não é isso. Ou seja, obviamente o Partido Socialista não iria apresentar nenhuma lista a nenhum órgão que carecesse de eleição por dois terços, sem ter garantias mínimas ou indicadores mínimos de que a eleição seria possível. E a eleição por dois terços, seja para o Tribunal Constitucional, seja para o Conselho de Magistratura, seja para o Presidente do Conselho Económico e Social, existe, se quisermos, aquilo que é uma praxe constitucional em relação a vários destes órgãos, no caso do Conselho de Magistratura, que é uma lista conjunta que integra normalmente mais membros do partido maioritário ou da ala política maioritária e menos da minoritária, portanto, normalmente 5-4 ou 4-3, para haver equilíbrio que respelha a representatividade do Parlamento. No Tribunal Constitucional procura-se sempre, e também já lá iria, esse aspecto é importante sobre a forma como os tribunais... Calma, Daniel, não...
Não, Daniel.
Queres que eu responda pela tua ordem?
É que uma das
Daniel,
pessoas
espera.
Que saiu tinha sido indicada pelo Bloco de Esquerda
e nem
pelo Bloco de Esquerda falaram.
Calma, Daniel, por etapas. É, pá, a eleição para o Tribunal Constitucional.
Eu também não falava. Aqui entre nós.
A eleição para o Tribunal Constitucional.
Fez, eu também não
a eleição para o Tribunal Constitucional também, para garantir que um órgão do relevo da jurisdição constitucional tem equilíbrio e tem uma legitimação democrática, neste caso, direta através da eleição de 10 juízes pela Assembleia e depois da cooptação dos restantes 3 por aqueles 10, também assenta num pressuposto, não é propriamente um acordo não escrito, mas uma praxe constitucional com 40 anos, na lógica de que se procura o equilíbrio no Tribunal, de forma a que 6 magistrados tendam a ser mais da ala, não é tanto de esquerda ou direita, mas tentem representar um setor da sociedade mais à esquerda, o outro mais à direita, com o 13º juiz, de alguma forma, funcionando como o fiel da balança, como um elemento, não digo neutro, mas que, em situação de, enfim, da apreciação dos litígios, acaba funcionando. Não é sempre linear, mas, obviamente, em nenhum tribunal, em nenhuma instância superior, isto assim é, desde o Supremo Tribunal dos Estados Unidos a qualquer outra jurisdição com um tal constitucional. E, portanto, estes equilíbrios nascem, são desenhados precisamente para garantir a possibilidade, ou melhor, para garantir a impossibilidade da assunção plena de maiorias em órgãos fundamentais de fiscalização da constitucionalidade, dos magistrados, no caso do Conselho Económico e Social, do acompanhamento do que é a concertação social, de forma a que não haja uma concentração de poder excessiva. E a nossa opção constitucional foi 2/3. Ora, 2/3 tem vantagens e desvantagens. Obviamente, tem a vantagem de forçar a um consenso alargado, mas esbarra muito fácil, até por comparação com outros modelos existentes. Sei lá, modelos em que a nomeação é feita pelo Presidente da República, ou o modelo americano em que é feito pelo Presidente e confirmado pelo Senado, basta haver uma coincidência das duas e rapidamente se desequilibra os equilíbrios existentes nos tribunais. Sou contra a nomeação do Presidente. Porquê? Porque a nomeação do Presidente, sendo a partir de um órgão unipessoal, muito dificilmente consegue alcançar os equilíbrios que, enfim, de forma mais difícil, em muitos casos, quando as eleições não se logram a realizar, mas que é muito mais difícil de conseguir através de uma representação que se faz através do Parlamento. E depois já vou também à questão do PCP, do Bloco de Esquerda e por aí fora. Portanto, eu coloco de fora a hipótese da nomeação pelo Presidente, pode correr o risco, num sentido ou noutro, enviesar a composição do Tribunal, porque hoje temos um Presidente à direita, amanhã podemos ter um Presidente à esquerda, e este argumentário vale ao longo de todos os tempos e é um bom argumento para que não se opte por esse caminho. Isto leva-nos... Desgraçou o Supremo Tribunal. Isto leva-nos ao quê? A este modelo pela eleição de 2/3. Os 2/3 pressupõem, em primeira linha sempre, independentemente da questão do Bloco, que eu já iria, do Bloco do PC, de outras opções, leva sempre a uma coisa que é, tem sempre que haver acordo entre os dois maiores partidos, porque mesmo que houvesse... mesmo que houvesse uma posição concertada, no fundo, como tu dizias, ter cedido a vaga, por assim dizer, ou da indicação ter sido feita por um partido à esquerda ou outro, é sempre indispensável que se consiga isso do outro local. E em dois momentos, em vários momentos históricos, isto aconteceu. Quando o PS esteve em coligação com o CDS, também por vezes foi o CDS que fez algumas designações. Quando o PS teve a geringonça a funcionar, quer em relação ao Bloco, quer em relação ao PCP, também esse papel de intervenção teve lugar. Agora, neste contexto, é verdade que com vista à substituição de uma juíza que tinha inicialmente provindo de uma indicação do Bloco de Esquerda, mas num contexto político que é diferente. Dir-me-ás, bom, o juízo e a avaliação que se podia ter feito podia ter sido outro no sentido de procurar um caminho de equilíbrio. O equilíbrio que é diferente. Eu acho que não...
Não há mesmo
agora, o ponto é, obviamente, isso não significa que a forma como o processo de seleção tem lugar dispense o restante, e respondendo à pergunta inicial que fazes, obviamente não se apresenta, e a indicação da apresentação de uma lista, e portanto, daí a sobreinterpretação do que a líder parlamentar disse, e portanto a retirar ali um ataque às instituições quando o que está aquela é outra coisa. É perante elementos que levavam a crer que aquela lista tinha possibilidade de passar, que não havia grandes reservas da parte de quem tinha que dizê-lo, que era o PSD, ela acabar por redundar numa recusa da lista.
Que uma lista com o Vitalino Canas não teria sequer, como não teve, os votos todos do Partido Socialista. Portanto, de onde é que vinha essa convicção?
Mas, bem, nas listas e nas designações, quer para o Tribunal Constitucional, quer para outros casos, não é a primeira vez que falha uma eleição para o Tribunal. Em vários momentos...
Em vários momentos... Também não estiveram os votos
em vários momentos...
Isto do voto secreto é uma grande arma.
O voto secreto é uma garantia da democracia, parece-me. E, portanto, gostemos do resultado ou não. Esse ponto... Eu sei que... Podemos discutir até por razão.
Os deputados representam o meu voto.
Daniel, deixa as pessoas falar no tempo delas, caramba. Estás a fazer as perguntas e as pessoas estão a tentar responder. O ponto era isso, e ia concordar contigo. No modelo da designação no Senado dos Estados Unidos, por exemplo, quando o Presidente dos Estados Unidos propõe um juiz para o Tribunal, o processo de confirmação dos senadores é através do roll call presencial em que todos sabem como é que cada senador vota. O que depois tem outra consequência, que também tem que ser avaliada pelo seu caráter nefasto ou não. Temos depois grupos de pressão e lobbies organizados para fazer a garantia de que certo juiz ou a escolha de determinado juiz é um fator que influi na escolha dos representantes e estamos a politizar de forma, vamos lá ver, no caso dos Estados Unidos, não quer dizer de forma irreversível, mas se calhar de forma irreversível, um ramo do governo, um poder fundamental que devia ser neutro e deixa de ser. Voltando ao ponto, estávamos muito rapidamente para as minhas notas finais. Na escolha dos perfis, e aqui vamos à questão, eu acho que deve ser enfatizado o seguinte, vou acabar, todas as questões que o Francisco referiu, da questão do período de nojo ou do percurso político que a pessoa pode ter, que condiciona, o que há é, e este caso, de facto, penso que deixa sem margem para dúvidas, algo que já aconteceu no passado, no momento também o PS, quando designou alguém que também tinha sido um antigo secretário de Estado, quando Rodrigues chegou a ser proposto para o Tribunal Constitucional, e depois nem sequer seguiria, mais uma vez, uma eleição que não não logrou. Por essa razão, há uma mudança de percepção. Nos tempos fundadores da democracia, a passagem do exercício de cargos públicos para o Tribunal Constitucional era vista de uma forma distinta. Ou seja, tinha a ver...
Mas também não aconteceu muitas vezes.
Aconteceu várias vezes. Eu até ia dizer...
Em 50, está lá assim.
Não, há mais. O primeiro presidente do Tribunal, Vital Moreira, Assunção Esteves...
Nunes de Almeida.
Nunes de Almeida. Há vários casos no passado.
Sim, mas são cinco.
E, aliás, e vamos lá ver, também há casos em que a existência de um período longo de afastamento da atividade política eventualmente dissipa esse fator e aqui é que, se calhar, o juízo feito não correspondeu àquilo que os votantes, os deputados, tinham essa expectativa. O próprio atual presidente do Tribunal, professor Costa Andrade, jurista de inegável e reconhecido mérito, inquestionável, também exerceu funções durante largos anos como deputado do PSD, mas foi há tanto tempo que a questão, entretanto, se dissipou. Eu também não acho que existe aqui uma marca infamante para sempre. Não é infamante, mas uma marca excludente para sempre. Agora, no caso concreto, é inegável que, a nível de preparação, isso também é uma coisa que também foi abusivamente lida, a ideia do preparo-me há 40 anos, o que estava subjacente àquela afirmação era uma coisa muito clara. É um constitucionalista licenciado, mestre, doutor em Direito, docente na faculdade, portanto, sem qualquer dúvida que tem, talvez, das melhores habilitações académicas para exercer funções no Tribunal Constitucional, e já agora também, voltando àquela questão do período de noite, há bocadinho fizeste uma referência ao Cláudio Monteiro, foi deputado em 1995 e 1999, quando foi eleito para o Tribunal, mais de 18 anos depois, se calhar, o tal período...
A diferença é que tu tens
o tal período de distinção, doutor em Direito, mestre em Direito Público, tudo a mesmíssima coisa, docente da mesma faculdade, no mesmo contexto, portanto, é exatamente a mesma coisa. E tanto assim foi que logrou a eleição. Portanto, dar nota que as vantagens e desvantagens deste modelo que temos de eleição por dois terços, nestes contextos em que...
Concordaste muito e não percebi se concordavas ou discordavas da escolha do Vitalino Canas para...
Não foi esse o objetivo dele, deixou-me em paz com o
senhor. Eu estou a perguntar.
Chato.
Mas
o Pedro tinha conseguido e a partir de agora acabou o tempo dele.
E agora é com o Eduardo. Mas pronto, o resultado é que... Fazer o prognóstico
de lealdade
para com o dia seguinte ao jogo é fazer um contexto em que se constata que a evolução daquilo que são os critérios para a escolha de um juiz deixam de ser aqueles que o julgava anteriormente e em que a eleição falha, obviamente a coisa não corre bem.
Mas qual é a dúvida?
Se ele parecia um bom treinador. Mas se calhar não.
Agora.
Talvez, caro.
Não metas assuntos sérios no meio desta conversa, está bem?
Mas agora vais comprar barato.
Era essa conversa. Mas estamos a falar de coisas divertidas, não,
pronto, não vamos estragar tudo.
José Eduardo Martins.
Sim. Doutor José Eduardo Martins.
Vocês
todos têm currículo para entrar no Tribunal Constitucional.
Portanto. Não, eu até pela minha ponderação.
Calma habitual,
o meu feitiço.
Não, prudência.
Minha prudência, no sentido, eu não vejo em mim um bom árbitro.
Estou a imaginar no Tribunal Constitucional a
discutir. Um árbitro, assim, um grande árbitro.
Com a juíza Cláudia Souto Maior.
E assim, no momento.
A minha pergunta é.
Clara, mas percebes,
Clara, percebes
que o Bloco de Esquerda é que mais assim depois ter escolhido um deputado. É que o LIVRE depois ter escolhido um deputado, agora convém não escolher outro. Não, o Bloco de Esquerda, depois de ter escolhido esta juiz, pode ter
mal,
também convém não escolher outro. São aquelas coisas que a gente está à primeira. Corre mal.
Vocês andam a escolher há muitos anos. O Bloco só foi uma vez.
A gente também não os conhece a todos.
A minha pergunta é. Tu perguntaste lá no PSD porque é que votaram contra a sua própria lista no Conselho Superior da Magistratura.
Até podia ter perguntado. Mas... Vais lá atrás e pergunta quais são os pratos do dia e já agora porque é que votaram de determinada forma.
No meu caso a distância é tanta que até devia haver uma linha verde para onde eu podia ligar.
A pedir argumentários e informação.
Amigos, como é que hoje... Bom, não liguei. Mas tenho calma tenso.
Então diz lá qual é.
Acho que a lista incluía alguns protagonistas em que metade do grupo parlamentar não se reviu, tal como os do Partido Socialista não votaram no Vitalino Canas. Houve uma data de gente que não votou no meu colega causídico de Coimbra, que lá estava na lista, e eu acho que isso foi lá alguma coisa organizada pelo grupo parlamentar, mas não tenho nenhuma informação melhor
que a tua. Não tenho secreto,
não tenho nenhuma informação melhor que a tua. Sim, mas as pessoas falam muito.
Falam muito. Dizem que é que
votaram. E sobretudo quando é o voto secreto, quer dizer, daí à verdade vai uma distância longa, como tu sabes, porque eu cada vez que havia votações de voto secreto na Assembleia, dizia assim, sim, é tudo, mas acreditava muito pouco. Agora, o que aqui aconteceu é muito simples, o Vitalino Canas americanas. Eu concordo com o que tu disseste. Claro, com a distância, o Costa Andrade, o Cláudio, até o Cláudio nunca teve importância nenhuma, portanto, podia perfeitamente ter sido juiz, porque este lá está, não teve uma relevância política que tu associasses a um conjunto de coisas. O Vitalino não é bem assim. O Vitalino foi um prestimoso porta-voz do Partido Socialista e de coisas inenarráveis no Partido Socialista até há muito pouco tempo. E é por isso que não se percebe, assim, eu vou-vos dizer, quando uma coisa é de tal maneira óbvia que se mete pelos olhos adentro, que nem os do PS iam votar nele, como não votaram, e o PS insiste nesta candidatura, eu que sou um cínico, não sou uma pessoa boa, como vocês três, fico logo aqui a pensar...
Eu sou um cínico bom.
Porquê é que foi isto? Porquê é que eles insistiram nisso? O que é que eles queriam?
Um mau engenho.
Eles queriam... Eles tinham alguma obrigação de candidatar o Vitalino por alguma razão e fazê-lo perder, para dizer, opa, homem, tentámos, mas afinal não conseguimos, havia algum compromisso prévio? Porquê? Em razão de quê? Em função de quê? Porquê é que se insiste numa lista que manifestamente vai chumbar? A outra tese é a tese mais política, mais normal, que é, pronto, nós temos aqui um nome difícil para a segunda volta, mas precisamos de queimar um ainda mais difícil na primeira volta. Como não conheço quem vão ser os próximos propostos, não faço ideia. Já agora, só para terminar, acho que o Correia de Campos é injusto misturar-se neste saco. O Correia de Campos também deu outra vez. O Correia de Campos é por ser uma pessoa relativamente livre e que pisa calos, que não é fácil de eleger à primeira. E eu isso, por muito que discorde da maior parte das vezes que o ouvi falar, acho graça, tenho simpatia por isso. E já da outra vez também só foi eleito à segunda, portanto não vejo nenhum mal que seja eleito à segunda desta vez.
E
aqui, sobre o Tribunal Constitucional, eu estou muito curioso para perceber quem é que verdadeiramente o PS quer, porque o Vitalino não era só Pente.
Acho que sim.
Não, acho que não.
Bem, nenhum de vocês referiu, a principal razão que achava o nome do Vitalino inaceitável é o facto de ter sido provedor do trabalho temporário e ao mesmo tempo ter tomado posições públicas no Parlamento, declarações de voto, a defender uma legislação menos restritiva, ou seja, a defender aquelas pessoas, as empresas que lhe pagavam para ele ser provedor. Eu acho que essa é a linha, há um risco a partir do qual, quando um deputado toma posições no Parlamento a defender empresas que lhe pagam parte do seu salário, acho que se atravessa uma linha ética que não permite que alguém vá para o Tribunal Constitucional, tenha ou não tenha sido deputado. Nós regressamos daqui a pouco para continuar a falar de justiça, de tribunais e de honestidade. Até já.
A política deles mantém-se.
Já é tempo de se falar um bocado de política, de haver debate político no Parlamento.
Não deixar passar nada em branco.
Este debate é claramente marcado por uma expectativa, que é a expectativa em relação aos três novos partidos.
A Semana do Governo, dos políticos e dos partidos, passada a pente fino. Bloco Central, com Pedro Adão e Silva e Pedro Marques Lopes, moderação de Anselmo Crespo. Sexta, depois das 7 da tarde, e sábado às 11 da manhã.
Boa noite. Regressamos para a segunda parte do Sem Moderação de hoje, para falar de, como é que é de pôr assim, não vou chamar juízes corruptos, porque são inocentes até prova em contrário. Isto tem a ver com três juízes do Tribunal da Relação de Lisboa, três juízes desembargadores.
Tem a ver com mais, sim.
Espera, já lá vais. Distribuição de processos que não cumpriram as regras, e já sabemos porque é que há uma
ideia. Sim, as pessoas em casa têm que perceber que o sorteio dos processos é uma coisa que tem que ser completamente aleatória, não pode estar nas mãos de alguém por causa do juiz natural. Sim. Não foi uma garantia de imparcialidade, caramba, isto toda a gente percebe. É como as pessoas em casa, quando vêem aquelas bolas todas para fazer os sorteios do futebol, bem, é fantástico as pessoas não imaginarem que pode haver bolas iguais, quentes, brancas, com frias, com areia, sem areia, com estrias, sem estrias.
Do futebol, dar
ideias. A minha ideia é para os senhores do Governo Civil meterem as mãos dentro do saco de vez em quando. É a única ideia que eu tenho. Já nem o Governo Civil lá vai. Mas quem é que verifica essas
coisas? A
Secretaria-Geral do Meio, que mete a mão na bola.
Nós íamos falar de juízes.
Já estou nervoso.
Vai juntar, junta-se a isto, parece que o senhor juiz que tinha exclusividade.
Agora estiveste bastante bem.
Um compasso, um compassozinho.
Sim.
Um
Vamos ao ciclo terminar a minha introdução.
É pronto. É para que isto não tenha daqui a fazer um compasso de espera.
Aparece que recebeu 280 mil euros para fazer uma arbitragem privada e ainda por cima usou a sala do tribunal. O que é que tu achas que os amigos do juiz Carlos Alexandre, na sua página de Facebook, vão dizer sobre isto? A minha pergunta tem a ver com isto. Não é saudável ter... Eu digo porque é
que... Sócrates é inocente.
Não. Quer dizer que vai ser interessante.
É o que já dizia ele na internet.
Então não ponham os seus vídeos. Então digo outra coisa. O que é que tu achas que os sindicatos de juízes e dos magistrados, que estão a ter discursos bastante genéricos sobre os políticos,
o do Ministério Público. Os magistrados judiciais não têm.
Não, o do Ministério Público.
A Associação Sindical dos Juízes Portugueses não tem.
Está-se a comportar muito bem.
Está bem neste processo. Há que ser bastante justo.
O que eu quero dizer com isto é, descobrimos que há juízes corruptos, como há políticos corruptos, como há empresários corruptos. Isto até é saudável, não é?
Não. Isto não é nada saudável. Isto é...
Descobrir é saudável, acho que o ponto de vista é
o teu ponto.
Tens a capacidade de desfazer a rede.
Que há juízes corruptos. Não acho que tenhas... Há corruptos em todo lado, portanto, seria estranho que não houvesse juízes.
Não. Eu acho que isto é a coisa... Eu não sei por onde começar, nós temos estado aqui na Chalaça,
Eu estava só a tentar fazer a minha introdução.
Eu no dia 20 de fevereiro, quando esta notícia saiu e quando ouvi as escutas, eu vi este telejornal da concorrência 3 vezes seguidas.
Não é um telejornal concorrente, é um telejornal da concorrência.
Eu vi 3 vezes vi 3 vezes, andei com aquilo para trás e para a frente. Depois, primeiro estava sozinho em casa, cada vez que alguém foi chegando a casa ouvi as pessoas a ver aquilo, porque eu não tenho memória de nada mais grave desde que nós nos sentamos aqui a falar do que quer que seja. Porque tu teres a ideia de que no Tribunal da Relação pode acontecer o que aqui está descrito e que estes senhores maçons alegremente partilham uns com os outros nas suas mensagens, que é de que, olha, veio o processo, eu não posso ser prejudicado por ser, é um processo que ainda por cima é do próprio. E o próprio, o presidente da relação e o atual presidente da relação combinam de uma maneira que nós ainda não percebemos que o processo para ter este resultado é distribuído àquela pessoa. Vamos lá ver uma coisa. Eu posso lindamente, eu confio que mais tarde ou mais cedo há polícia e que há empresários corruptos, políticos corruptos.
Tudo lá, não é?
Tá. Vá que não vá. Agora... Juízes corruptos.
Para mim é a mesma coisa.
Não é nada a mesma coisa. Não
é nada a mesma coisa.
É muito mais grave.
Não há nenhuma classe que esteja exatamente. Onde haja pessoas puras e boas por natureza. Exatamente. Que ideia que se estava a tentar passar?
Isso é que é a investigação, é assustador. Porque, claro que... Vamos lá ver uma coisa. Isso serias tu mais propenso que eu a acreditar que as pessoas são boas por natureza ou que alguma classe só teria pessoas boas. Eu acho que as pessoas são más por natureza.
E a sociedade educa,
não é? Agora, que a justiça não tenha mecanismos e continua a não ter, do meu ponto de vista, para se perceber como é que estas coisas podem acontecer é... absolutamente assustador, porque no fim quem é que guarda quem? Em que é que tu confias se não confias na justiça?
Boa razão para não dar total poder aos magistrados.
O que tu queres?
Boa razão para não dar total poder a ninguém.
Composições dos conselhos superiores.
Exatamente.
Mas então estás a fazer uma confusão, porque o Conselho Superior da Magistratura é onde esse problema está resolvido, e aqui isto não aconteceu ao nível do Ministério Público, e ao nível do Ministério Público, uma maioria no Conselho Superior do Ministério Público faz coisas superiores do Conselho Superior da Magistratura, onde o que tu desejas já acontece.
Sim, eu sei.
E aqui estamos a falar de juízes, não estamos a falar de delegados do Ministério Público. Do que estamos a falar no Conselho Superior do Ministério Público tem a ver com a própria orientação e distribuição dos processos. E sobre isso não temos tempo de abrir aqui a discussão que eu, por acaso, acho que vocês fizeram numa semana que eu vi outra vez, sobre o que foram estas últimas diretrizes, sobre o que é a hierarquia do Ministério Público e o que é a hierarquia do Ministério Público em cada processo em concreto. Eu vou-te dizer, o que aqui se passa não me deixa nada tranquilo, porque, no fundo, tu percebes que esta gente vivia num mundo opaco entre eles, em que o compasso e o avental, neste caso, contavam muito, muito. Tu percebes que o aparelho superior da justiça se julgava completamente acima da lei. E, portanto, eu espero que estes senhores sejam punidos com uma gravidade exemplar. Eu gostava de saudar só muito esta coisa que agora sabemos, que o Presidente do Conselho Superior da Magistratura explicou a este senhor que não queria sair Presidente da relação do seu nome Orlando Nascimento, que tinha mesmo que, vamos dizer a expressão como ela é, desamparar a loja imediatamente.
O que aqui tem os dois
sentidos. A loja acho que não desamparou. Desamparar a loja.
Francisco, isso é claramente um comentário a regras quadros. Sem atender ao debate,
independentemente do teu choque, do choque, bem, evidente, acho que todos nós ficamos chocados, mas acho que a indignação... Faço duas perguntas para responder em 3 minutos. Portanto, ficaste espantado, não é a mesma coisa ficaste chocado ou não espantado, não é com estas pessoas especificamente, mas por isto acontecer. 2, não achas que não podemos tirar, apesar de tudo, alguma pedagogia daqui?
Não, isso depende da forma como reagimos, claro. Como o sistema reage, porque nós temos tido, de facto, problemas deste tipo de perda de confiança em órgãos de soberania ao longo dos últimos anos, mas este é um órgão de soberania mais importante que os outros para este efeito. Porque é o órgão de soberania que é responsável pelo controlo dos outros órgãos de soberania. E levanta-se aquela questão que já aqui aludiu o Zé Eduardo. Quem guarda ou guarda? Que é normalmente uma questão de problematização...
Eu acho que é pedagógico.
Eu vou, mas eu chego lá. Normalmente é uma questão teórica de problematização dos sistemas jurídicos, dos regimes políticos.
Isso é prático.
Mas aqui é um problema, quer dizer, que nos perplexa.
Isso nos deixa perplexos.
Por causa do caso concreto. Porque, vê o seguinte, sobre se eu estou espantado ou não, rumores de que há juízes corruptos, de que há sorteios viciados, que há juízes que têm obediências subterrâneas,
que há muito tempo. Que nunca saem do fim da
há
fila.
Há muito tempo. Em todas as instâncias do sistema judicial. Mas nunca como agora nós tivemos uma sucessão de casos concretos que nos permitem...
Agora está a ser investigado, tal como na política.
Estava certo, mas estou a dizer o contrário, mas estou a dizer porque é que tem que ser, como é que vamos resolver isto? E isto é, ou seja, nós agora temos nomes, houve uma materialização das suspeitas, com todo o respeito pelo princípio da presunção da inocência. E a primeira coisa que o sistema judiciário tem que perceber é que tem que, com todo o otimismo que tu queres ver, nós só conseguimos chegar a um ponto de otimismo se conseguimos, antes de mais, olhar com todo o pessimismo para isto. E todo o pessimismo implica dizer isto. Não são estes juízes que estão sob suspeita, são todos os juízes que estão sob suspeita. Pela seguinte razão, porque não há nenhum juiz... Qual é que é a grande moeda de troca na sociedade do juiz? É entrar numa sala de audiências, é fazer um despacho judicial, é assinar uma sentença, mas é, essencialmente, entrar numa sala de audiências e ter a certeza absoluta ou a convicção sólida de que as pessoas que ali estão, todos os agentes da justiça que ali estão, advogados, arguidos, testemunhas, funcionários judiciais, olham para aquela pessoa e presumem que essa pessoa só vai decidir com base na sua consciência. E eu sei, até por experiência própria, experiência de pessoas próximas, e como vocês sabem, tenho que fazer essa declaração de interesse, sou casado com uma juiz, e sei bem o que é que os juízes pensam, os juízes que na sua esmagadora maioria são honestos e decidem de acordo com a sua consciência, pensam, quando entram numa sala de audiências, depois de casos destes, já não sabem se a pessoa que ali está acredita como acreditavam. E, portanto,
apesar de estás a desvalorizar, acontece exatamente o mesmo com o político, não é?
Claro que sim, não estou a desvalorizar, acontece isso com o político. E por isso é que só há uma forma, não é mudando a lei, não é, pode-se mudar a lei no que for necessário, a forma do sorteio dos juízes, pode-se fazer isso tudo. Mas só há uma forma, para já, de resolver isto. É não adensar ou não contribuir para que se adensem as suspeitas. E, portanto, a forma como o sistema judicial tem que reagir a isto tem que ser de forma célere, transparente, doa a quem doer, absolutamente escrupulosa, não pode ser corporativista, não pode ser opaca, não pode ser demorada, não pode ser a chutar para canto.
Eles não, alguns não estão a distribuir canto. Ainda processo.
Não sei, mas eu acho que há sinais positivos. Um deles, a forma como o Presidente do Conselho Superior da Magistratura, que se não me engano é o Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, reagiu, e deu nota pública disso, é importante. E para além disso, a própria Associação Sindical dos Juízes, que recomendou isso, está a ser feito, está a decorrer, segundo sei, uma auditoria em todos os tribunais superiores, sob a forma como tem decorrido e como costuma decorrer o sorteio dos juízes, que é muito importante.
Não é possível sem funcionários ajudar.
Claro que sim. E portanto, isto é...
É muito complicado. Muito triste.
Pedro Delgado Alves.
Comentário livre. Uma primeira nota. Há muitos anos que, no âmbito de uma entidade que é o Grupo Greco, que é o Grupo de Estados contra a Corrupção, criado no Conselho da Europa e que faz a monitorização da legislação dos vários Estados-membros, que Portugal, em relação a algumas obrigações que tem perante o...
Deve ser o ponto de contacto cá dessas coisas
não, todas. Não somos recebemos os relatórios. Vários anos.
Não é, mas Portugal, Este é um tema
em que Portugal, normalmente... É um tema que é utilizado várias vezes para fazer parangonas, a dizer Portugal pontua de forma extraordinariamente negativa nestes rankings, ou das medidas que estão por implementar a nível de transparência, e nomeadamente a nível de transparência titulares de cargos públicos e órgãos de soberania. E durante muito tempo não havia, apesar de ser uma das recomendações do relatório Greco, não havia medidas para assegurar também a transparência junto das magistraturas. E, portanto, durante muito tempo ali a pontuação era zero, era uma medida incumprida. Ainda está em processo de, enfim, colocação em prática, mas na legislatura final, na última, no pacote da transparência final, no quadro da revisão daquelas obrigações declarativas para os titulares de cargos políticos e cargos públicos, inseriu-se pela primeira vez também a obrigatoriedade que os magistrados judiciais e o Ministério Público também, junto dos respectivos conselhos, portanto, ainda no âmbito da autonomia e independência que existe respectivamente para o Ministério Público e para a magistratura, fazerem também obrigações declarativas e, portanto, também terem que tornar ali, perante os órgãos de disciplina, os órgãos de acompanhamento do exercício daquelas profissões, também terem obrigações declarativas que reforcem, em parte, também esta componente de prestação de contas, se quisermos. Não de prestação de contas, como presta o titular de cargo político, mas de haver instrumentos para poder responsabilizar, acompanhar e, no fundo, prevenir a existência ou o risco de ocorrência de situações de corrupção. É uma evolução que demorou muito tempo a ser realizada, porque, de facto, o Daniel colocava um ponto que é importante. Havia como uma ideia de que há um determinado exercício de funções públicas que, por presunção total, estariam acima de qualquer suspeita e que, portanto, junto das quais teríamos anjos e não pessoas. E revela-se que, de facto, as pessoas ocupam cargos públicos em vários locais e, portanto, assim como temos, como se dizia há pouco, um conjunto de pessoas que podem ser corruptas em funções públicas, privadas, infelizmente isto também pode acontecer na magistratura. O que tem que se garantir é, por exemplo, medidas como estas, que as medidas que ajudam a prevenir e a reprimir noutras sedes também estão implementadas e que não deve haver categorias profissionais ou classes profissionais acima de suspeitas por essa razão. O que não é nada de atentatório em relação àquelas profissões. É exatamente o mesmo que se exige das outras pessoas que exigem funções públicas. Esta é a primeira nota. Outra, pontual, mas imagino que já não tenho muito tempo, mas quanto a esta questão do sorteio, também é de facto fundamental, como o José Eduardo dizia, que se conclua e que se faça esta auditoria. Mas também não confundindo não tomando a nuvem por juno. Ou seja, obviamente o sorteio passou a fazer-se de forma informática, no sentido em que é o que se fez em praticamente todos os Estados que adotaram meios informáticos. O que não temos hoje a garantia, e é que tem que se ter a certeza absoluta, é que o sistema seja de tal forma fiável que não possa existir, não digo manipulação, mas não, a expressão é mesmo essa, que não exista manipulação da forma como o sorteio tem lugar. Isto não significa que temos que regressar a sorteios manuais, muito mais, enfim, aquela ilustração breve de várias formas de assegurar que o Lourosa joga com uma rases no próximo... na próxima eliminatória da taça, não transportar isso de volta e, para o sistema, mas acima de tudo a informática tem uma vantagem que é, à partida, é tudo registrável, ou seja, fica rasto de todas as intervenções no sistema se ele estiver bem montado, adequadamente montado. Claro,
já não é só quem guarda o guarda, quem guarda o
sistema informático do guarda. Claro que depois levanta um problema, já vejo que é uma coisa já complexa, mas a administração da justiça e destes programas informáticos é gerida pela Direção-Geral da Administração da Justiça, que é uma Direção-Geral que depende do Governo, que é de onde se retiram os recursos para fazer os tribunais funcionar, que obviamente quem é que fornece estes elementos. Obviamente também há aqui um problema de separação de poderes que tem que se assegurar, ou seja, por um lado, este aumento de controle e de fiabilidade não pode levar a que se perca a independência que tem que existir na forma como o processo do sorteio tem lugar, mas alguém tem de auditar. E portanto, checks and balances uma vez mais, freios e contrapesos, como o Daniel gosta que se traduza tudo para a língua de Camões, freios e contrapesos também nestas coisas que aparentemente são menores, como o sorteio do juiz natural, mas não é menor de tudo, é mesmo a base onde o sistema não pode deixar de assentar.
Nós regressamos daqui a pouco para a terceira parte, para falar da super terça-feira. Entretanto, já sabem, os ouvintes da TSF podem ouvir no podcast mais tarde ou podem ver no canal Q a terceira parte em que falaremos do momentum, do Jumento, chamem-lhe o que quiserem. Regressamos já.
Jumento, estás mesmo?
Jumento.
Os sítios precisam de Estado e os Estados precisam de sítio.
Num mundo em turbulência, as explicações para o estado do sítio. Um olhar global e especializado para as histórias e protagonistas que marcam o nosso tempo.
Estamos mais livres ou mais sitiados?
Quanto mais sitiados, mais livres.
O Estado do Sítio. Um programa de Ricardo Alexandre e José Cotileiro. Ao sábado, ao meio-dia e sempre em podcast em tsf.pt.
Boa noite, regressamos ao Sem Moderação para a terceira parte. Como nem sempre, mas quase sempre é costume, falamos de política internacional, mas este, neste caso, era impossível não falar.
É o Brexit hoje.
É o Brexit hoje. É o Brexit.
E agora é a política interna de outro Estado.
De outro Estado. Exatamente. É verdade.
Sejamos rigorosos,
doutor.
E dar-se ao cabo. A política que aparece na secção internacional do jornal.
Há qualquer coisa do ucraniano.
Depois da desistência de dois candidatos centristas com apoio a Joe Biden. Joe Biden acabou um dos grandes problemas do espaço centrista. Vou fazer aqui uma pequena introdução, dar alguma
opinião. Por favor, por quem sois?
Vamos tomar café?
Cediram, ou seja, ficou claro...
O espaço normal, moderado, centrista.
Sim. O Bloomberg já é um espaço normal e moderado. Nos Estados Unidos nós parece que temos que nos deslocar muito à direita ficar num espaço normal e moderado.
Eu não me importava que o Bernie Sanders fosse presidente do PSD, mas acho que lá não dá.
Mas ficou claro que o espaço centrista, vou-lhe chamar assim, eu não gosto da expressão moderado, porque a expressão moderada é muito equívoca e...
Centrista,
dá sempre muito jeito. Não, mas centrista é meramente geográfico.
Centrista,
é meramente geográfico em relação àquele espaço concreto.
Equidistância em relação aos polos esquerda e direita.
Que escolheu o seu candidato, percebeu que era o único que tinha condições para... Porque Bloomberg queimou-se completamente logo no primeiro debate em que participou.
Condições para quê?
O partido...
Eles acham que tem condições para quê?
Que era o único que tinha condições para vencer o Bernie Sanders.
Pronto.
Acho que parece que o Partido Democrático está a fazer
Aliás, a coisa podia ser o objetivo.
Deixa-me só dar aqui alguns dados. Portanto, a diferença neste momento, pelo menos a última vez que vi, não sei como é que está agora, era de 60 delegados, mesmo que seja, não será muito maior do que esta. Portanto, não estamos a falar de uma diferença esmagadora que não permita ainda haver surpresas. Há grandes estados ainda para se verificarem. O Joe Biden venceu em todas as... Eu fiz a verificação anterior, antes das eleições, quais eram as previsões. Venceu em todos os estados em que era previsível que vencesse, tendo dois de especial importância, que é a Virgínia, onde a vitória foi muito, muito expressiva, e a Carolina do Norte. E o Bernie Sanders venceu em todos o que era previsível. Eu estou...
Aqui em Texas.
Não estava nos previsíveis. Estou a dizer que era previsível. Estou a dizer aqueles que davam como...
Seguro.
com
mais seguro,
muito
mais seguro possível.
David só, a Vitória venceu em todas, sendo o mais importante, de longe o mais importante, aliás, do que estava em disputa, a Califórnia. É, dos estados que estavam, que eram, se não me engano, 5, que havia, estava mais inclinado para um lado ou para o outro, mas não era claro quem ganhava, o Joe Biden ganhou todos. Sendo que dois deles ganhou em praticamente empate, que é o Maine e o Texas, foi foram muito renhidos, foram resultados muito aproximados, e como aqui não existe o sistema de quem ganha leva tudo, significa que elegeram, não tem grande, é mais simbólico do que propriamente
uma progressão. Há delegados eleitos para a totalidade do Estado,
que, em que a vitória do Estado conta para ter mais delegados. E depois há a eleição por distritos dentro de cada Estado, e portanto há uma repartição não proporcional, mas mais proporcional do que numa eleição presidencial. E, portanto, ganhar o Estado não é, não é relevante de todo, mas não significa levar tudo.
Para a loucura não ser completa, o aparelho ainda tem as inerências do Congresso.
Para não parar todo com a introdução, é evidente o que eu estive a ver. Falei bastante pouco nas outras introduções todas. O voto negro, que o voto negro contou bastante, para a vitória do Biden, que é uma ligação ao Obama, evidentemente, portanto é digamos, um voto à boleia.
E é o voto democrata.
É o voto à boleia.
É o voto democrata típico.
É isso. E o voto núcleo duro.
Não tentes fazer de conta.
Vou continuar.
É o voto democrata típico.
Vou continuar. E o voto...
Continuar, não tem mais
notícias. Podes ver aqui, está aqui. O voto, o núcleo duro.
É a primeira página da
declaração. Daqui a nada é ofensivo o Biden ter ganho onde os democratas normalmente ganham. Só falta.
Espera.
Da maneira que se vai, só falta.
O voto, ou seja, o voto tradicional democrata, o núcleo duro democrata que votou no Biden, sente que há um dado muito interessante, que é a grande maioria das pessoas que votaram Biden, segundo as sondagens de boca de urna, decidiram nos últimos dias. Ou seja, é
quando desistiram, curiosamente, os dois candidatos que saíram de cena.
Ou seja, ao contrário do voto do Bernie Sanders, que é um voto no Bernie Sanders, é um voto naquele candidato, o voto do Biden é o centrista que sobrou.
Daniel, com todo o respeito, isso também pode valer para dizer. O não, voto do Bernie Sanders é o voto naquela área política.
Não dá um dado, estou a dar dados, não estou a dar opiniões.
Não,
isso
foi... Desculpa, não, peço desculpa. Tu disseste, o voto do Bernie Sanders é um voto no Bernie Sanders. O voto no Biden é um voto naquela área política. Eu posso dizer o mesmo. O voto do Bernie Sanders...
Houve uma pessoa que teve
51,5%.
Sim. E deixa-me só... Com 26 e tu ficaste muito contente.
Deixa-me só dizer, para terminar, para dizer que... Ou seja... É a minha conclusão.
É uma frase da Alemanha, não é o fim do não é o princípio do fim, é o fim do princípio.
Não, a parte que é engraçada é que eu acho que o Biden vence porque não é o Bernie, concorre contra o Trump com o grande argumento que não é o Trump e esperam que não corra tão mal com a Hillary, com o grande argumento que ele não é a Hillary. E, portanto, só há uma única coisa que ele nunca é, o Biden. E isso é a receita
ou
para a derrota.
É sempre...
Isso é a receita para a derrota.
Ou é sempre o Biden.
Não, nunca é. Eu não tenho nenhuma qualidade, eu só tenho qualidades negativas.
Então vamos lá começar. Eu simpatizo extraordinariamente com o Bernie Sanders. Acho que seria provavelmente um excelente candidato para enfrentar Donald Trump nas primárias. No entanto, não consigo subscrever nada do que tu disseste até este momento. Porque do espectro de candidatos potenciais do Partido Democrata, as opções neste momento, as opções que estão em cima da mesa, ambas têm vantagens e desvantagens num confronto com o Trump. E, portanto, eu acho que é extremamente prematuro, porque ainda nem sabemos qual vai ser a evolução da campanha dos temas que vão ser discutidos daqui a um tempo, saber quem é que, de facto, tinha o melhor perfil para ir contra Trump. E, portanto, eu não vou por adquirido neste momento o que está a dizer que o Biden é o pior candidato para ir contra o Trump.
Agora, com os dados que eu tenho...
Desculpa, mas os dados que tu tens agora, se tu próprio estás a dizer que estes dados podem variar em função da campanha, acho que é futurologia. E, de qualquer forma, olhando para coisas para as quais podemos olhar, que é perfil tradicional dos candidatos democratas que têm bons resultados eleitorais, normalmente são os centristas que ganham as eleições e não os candidatos mais à esquerda. E não estou a dizer que estou satisfeito com isto, estou a fazer uma análise objetiva dos factos. E mesmo com o caso, no caso do Obama, quando o Obama ganha as eleições, não é propriamente com uma plataforma política radical de esquerda, longe disso. O Obama é um candidato que se coloca ao centro, é um candidato que faz o apelo à mudança, mas uma mudança assente no diálogo, depois não teve capacidade de o implementar, porque os republicanos lhe viraram as costas e não havia bipartisanship para ninguém, não havia coisa nenhuma, mas, efetivamente, Obama ganha, colocando-se ao centro, depois com um relevo também da própria campanha, da forma como ela decorreu, da crise financeira que rebenta a meio, da forma como McCain também não foi capaz de levantar o impacto da escolha da vice-presidente, ou vários fatores da história das campanhas que influenciam. Neste momento, é precoce para tudo isto. Agora, não acho também que seja o fim do mundo em cuecas, caso o Partido Democrático acabe por escolher Joe Biden como candidato, porque se integra perfeitamente num perfil em que já tem revelado algumas falhas face àquilo que no início da campanha se poderia esperar dele. Já demonstrou algum desfasamento geracional, já demonstrou que alguns dos temas que hoje são sensíveis e relevantes num contexto de pós-MeToo, ele não encaixa adequadamente na sua própria base de apoio. Pode ser discutível se a sua capacidade mobilizadora de um voto jovem é maior ou menor, tudo coisas verdadeiras, mas por outro lado há um conjunto de outras coisas que também têm que ser tidas em conta, nomeadamente a sobrevalorização da mobilização do voto jovem, que é algo que pode existir nas primárias, mas não é garantido que existe numa eleição final e, portanto, a vantagem aparente de Biden, perdão, de Sanders pode não existir. O facto de Biden entrar em muitos territórios relevantes demograficamente a dois níveis, porque entra no eleitorado do centro, mas também porque tem uma captação muito superior à possibilidade que à capacidade que Sanders tem de entrar no eleitorado afro-americano que referiste há pouco.
Que mas
a mobilização é decisiva,
o
por exemplo.
Latino não é verdade.
É decisivo, por exemplo, a ganhar estados como a Virgínia ou a Carolina do Norte, em que são estados que ganharam e estiveram na coluna do Obama e que não estiveram na coluna. A Virgínia esteve na coluna da Hillary, mas a Carolina do Norte já não esteve. E Biden, por exemplo, tem um resultado. E a Virgínia esteve na coluna do Obama, esteve na coluna da Hillary e tem tido eleições democráticas, é um estado a mudar. Mas é um estado em que o resultado alcançado pelo Biden é claramente revelador, que tem muito maior robustez do que Sanders nesse eleitorado. E outra zona fundamental, o Rust Belt, a zona que foi onde Hillary perdeu a eleição, o Michigan, o Minnesota, o Wisconsin, a Pensilvânia, é um eleitorado tradicional do Joe Biden, no qual ele se insere.
Só consegues ir vendo
as estradas. Mesmo olhando, por exemplo, para Minnesota, era um estado que estava fora da equação das colunas, porque era o estado natal da Klobuchar, e portanto o facto dela ser candidata e ela ter desistido para o Biden, claro, tem um intensivado, mas é uma mobilização num estado em que não havia estrutura de campanha do Biden praticamente
nenhuma. Não houve
Partido
Democrático.
O Partido Democrático tem uma capacidade mobilizadora em certos eleitorados que têm que estar presentes, mobilizados e atentos nas próximas eleições, e obviamente a estratégia de campanha não vai ser concentrar verbas e dinheiro para ganhar a Califórnia que está a ganhar a Nova Iorque. Os estados-alvo vão ser estes.
Os estados-alvo são diferentes em primárias.
Deixa as pessoas falar. Os estados-alvo são claramente aqueles nos quais o eleitorado que fugiu para Trump pode ser recuperado, e aqui podemos depois fazer a análise póstuma, toda o que quisermos, mas Biden não é um candidato tão fraco quanto aparenta, ou quanto pode ser, nem Sanders era um candidato tão forte quanto isso para conseguir garantir aquele eleitorado. E volto ao ponto onde comecei para terminar esta nota. Eu até simpatizo muito mais com Sanders. O programa que tem está longe de ser um programa stalinista como o pintam nos Estados Unidos, é um programa social-democrata banalíssimo, daqueles que encontramos, até mais conservador do que a maioria dos programas sociais-democratas e socialistas democráticos que encontramos por esta Europa fora. Portanto, dessa perspectiva, não é um perigoso radical. Mas estamos a ver, precisamente, um quadro diferente e, portanto, nesse sentido, veremos o que é que acontece, onde, de facto, e aqui, finalmente, para concordar em qualquer coisa com o Daniel Oliveira, antes de terminar, onde tens razão é na grande capacidade mobilizadora, ou maior capacidade que o Sanders tem tido junto do eleitorado hispânico, isso sim, mas isso também vai depender como é que se sucede.
É mais importante que o eleitorado negro
depende dos estados, com o Trump. Depende dos estados. O eleitorado hispânico é muito relevante em estados da fronteira. Estados esses em que ou o Partido Democrático, em fracas hipóteses de ganhar nas eleições gerais de novembro, e, portanto, o Texas não vira em cenário algum, mesmo os estados da fronteira.
Esteve quase a virar
a virar com o Beto O'Rourke, coisa alguma. Esteve a quase 7 pontos de distância numa eleição para o Senado e, portanto, não teve. Isso também é uma ficção. Teve um excelente resultado para o Partido Democrático, mas não ganhava aquele estado nem que estivesse pintado de azul. E, portanto, essa mobilização do eleitorado hispânico não é ainda capaz de fazer uma diferença suficiente nesses estados, naqueles onde há uma grande concentração de voto hispânico. Já são estados em que os democratas ganham, com potencialmente uma única exceção, e vou concluir, que é a Flórida. A Flórida, de facto, o eleitorado hispânico tem algum relevo, mas claramente. Não vota democrático, é um eleitorado que vota tendencialmente republicano, e portanto, mas também é um eleitorado que tem uma grande presença de reformados e nos quais também o perfil e a figura de Joe Biden não entra nada mal em termos demográficos e em termos eleitorais.
Faço uma pergunta que é uma tese, mas não desenvolvo. Porque o debate é quase sempre, se o debate do confronto com Trump é um confronto pelos moderados, que é altamente improvável, ou é um confronto pela mobilização.
Ou as duas coisas.
Está bem, então, pode ser sempre um bocadinho das duas coisas, mas o essencial é o confronto pela mobilização, num num contexto
Deus
político.
Que
num, contexto político polarizado, é a realidade. Num contexto político polarizado, lutar pelos moderados é uma coisa relativamente difícil, por uma razão. Os moderados provavelmente votarão no candidato que for contra o Trump. Pronto. Porque é o Trump que está no poder. E a minha pergunta é: se tu não sentes, e faço a pergunta e tenho a certeza que, que não sentes e que discordas de mim, mas se não sentes que há um problema na escolha, não, agora acho que eu não estou a falar especificamente do Biden, já era um problema que existia com a Hillary, que é uma falta de narrativa. O Partido Republicano tem uma narrativa, o Trump tem uma narrativa, pode ser terrível, mas tem uma narrativa. O Biden não tem, a narrativa não pode ser ser contra o Trump, porque essa é uma narrativa sempre perdedora.
Sim, mas vamos, antes eu tenho que fazer este ponto prévio. Nós, em 2016, a esta distância das eleições,
com certeza,
não havia praticamente ninguém que dava como certo a vitória do Trump na presidência.
Nem nesta altura do campeonato era o candidato republicano.
Aí já não era, não, mas já começava.
Mas não estava, não era.
Mas eu lembro até fazendo aqui uma.
Não era um favor.
Já o disse aqui várias vezes.
Tu, por acaso, estes poucos testemunhas que sabes, por exemplo, a seguir à convenção republicana, eu achava que o Trump ia vencer as eleições contra a Hillary.
E eu até disse, eu até escrevi num artigo. Queria que o Trump ganhasse a nomeação para perder, porque era óbvio que ia perder contra a Hillary, porque eu queria uma espécie de refundação, ou regresso à sanidade do Partido Republicano, e era preciso perder brutalmente nas urnas. E, portanto, perante isto...
Eles brindaram-me com uma vitória.
E, perante isto, meus amigos... Claro.
Mesmo há um ano, a análise, pensar que o Biden poderia estar a lutar...
Perspectivas sobre quem é que tem mais condições de vencer Trump... É um exercício que eu não, enfim, é um exercício que eu não faço. Mas posso dizer o seguinte: há duas tendências, quer dizer, há duas forças motrizes que são representadas por Bernie e Biden. Bernie Sanders representa, de facto, a tendência basista, populista, que pode ser populista, entendido
no sentido americano.
Basista, antissistema, que já vem, com todas as diferenças, de Obama. Isso começou primeiro, claramente, com Obama.
Só com o Obama, com um conteúdo menos ideológico, mas sim.
Certo, mas como começa? E tem continuidade com Trump. E com Trump tem uma continuidade, uma espécie de basismo on steroids. Uhum. E eu não sei se a experiência de Trump... se a experiência do discurso antissistema com Trump não foi para muita gente uma espécie de vacina, e essas pessoas não estão agora a querer regressar a uma certa normalidade. E essa é essa. Esse
eu acho que isso é verdade em relação ao eleitorado democrata.
E esse regresso à normalidade que Joe Biden representa, porque, de facto, Bernie Sanders oferece uma revolução. E
modestazinho, mas sim.
Sim, mas não, é uma revolução.
Do ponto de vista simbólico.
Até porque a palavra revolução.
Eu não consigo falar.
A palavra revolução nos Estados Unidos é uma coisa positiva, não é uma coisa assustadora.
E o Joe Biden oferece um regresso à normalidade que, para muita gente anti-Trump, incluindo democratas, é a revolução que anseiam.
E a minha pergunta, para responderes num minuto...
E não posso continuar mais?
Não, pode, só um minuto.
Penso que tinha muito mais para dizer.
A minha pergunta é se é possível, se isto não põe os democratas numa posição permanentemente defensiva, ou seja, havendo um descontentamento crescente com o sistema, com aquilo a que chamamos o sistema, se a reação para defender a democracia é tentar representar de alguma forma a normalidade do status quo.
Mas a normalidade...
Se estão numa posição derrotada.
A posição que existe desde que eles são país. É a posição que os dois partidos...
Ah, por amor de Deus. Ruptura.
Não.
O Roosevelt foi uma ruptura política, económica, social.
Os dois Roosevelt, sem mais nada do que isso. Depois foi o quê? Foi o Carter?
Foi o outro momento que eles tiveram que...
A Guerra Civil foi também.
A Guerra Civil também foi.
Mas tem sido um momento refundador.
É o parto do princípio que, quando falamos dos Estados Unidos, falamos pós-Guerra Civil, não é?
Disse dois
anos. Desculpa, peço desculpa. A tua pergunta era...
Já a fiz, portanto, se tu achas que há uma que isto não é uma posição defensiva?
Não, acho que é o normal. Acho que basicamente a única coisa, enfim, eu não deixo de achar graça à expectativa de que a revolução venha ao mundo por via da América e da América, mas que um o redefinição das políticas de redistribuição e sociais-democratas ocorra na América já, como farol do mundo.
Já aconteceu também.
Pois.
O New Deal foi, infelizmente, a então, Europa não seguiu,
então, aliás. Então, num minuto, acho que queres que te diga, infelizmente as pessoas pensam cada vez menos e votam cada vez mais com a carteira, a vida nos Estados Unidos está boa, ninguém vai ganhar ao Trump, mas se alguém pudesse ganhar ao Trump, seria o candidato mais parecido possível com ele, porque seria aquele que não pareceria tão estúpido, mas não assustaria as pessoas, porque como disse o Pedro aqui... Estou a falar do Bloomberg. Porque como disse o Pedro aqui, basicamente o teu tema não é a Califórnia, ou os estados óbvios do sul onde os democratas ganham sempre e levam os super eleitores. Essa não é a questão. A questão são os swing states, e nos swing states o Bernie Sanders não ganharia um. E portanto, eu posso simpatizar muito com o Bernie Sanders, mas seria seguramente a resposta que eternizaria esta coisa estranha de vivermos bem com a normalidade, porque o que se passa nos Estados Unidos até é uma coisa mais grave, quer dizer, as pessoas passaram a conviver bem com a normalidade, as pessoas não desejam assim tanta normalidade, as pessoas vivem bem com a normalidade.
O Biden ganhou ao Sanders, onde o Trump ganhou à Clinton. Os brancos suburbanos, isso é importante para, como motor para poder ganhar a Trump.
É preciso dizer que o Bernie Sanders ganhou no
a tal coligação progressista é muito coxa, porque não tem os negros, e ter uma coligação progressista sem os negros...
Isto circunscreve-se a uma coisa só, é o número 270. 270 é o número de votos no colégio eleitoral para ganhar uma eleição, e 270 é irrelevante ganhares a Califórnia por 1000 ou por 7 milhões de votos. O que interessa é ganhar no Ohio, na Pensilvânia, no Rockefeller e nos Estados Perdidos.
O importante é uma coisa que é certa, o Bernie Sanders consegue... o voto de pobres que votam em primárias e portanto significa aí a sua vantagem é muito clara e vamos partir do princípio que há muitos pobres que estão descontentes com o sistema e que provavelmente votam ou não votam conforme o candidato ao contrário dos outros,
mas não deixariam de votar em Biden.
Sim,
eu não deixariam de votar em Biden mais rapidamente em Biden do que em Bloomberg. Aqui discordo um bocadinho.
Até vejo o número que é aquilo que eu disse nas primárias que são abertas. Os republicanos que foram votar no Partido Democrata e os independentes votam esmagadoramente em Bernie Sanders. É que eu acho que Biden é um candidato muito mais interno do que Bernie Sanders. Isto não tem a ver com a localização ideológica de cada um, tem a ver com como é que é percepcionado como sendo de dentro ou de fora do sistema. Nós regressamos, mas isto para mim mais importante ainda é a questão da narrativa, qual é a narrativa que os democratas têm, se é uma narrativa de defesa de qualquer coisa que está em decadência ou de renovação. Nós regressamos para a semana com outros temas, mas os mesmos participantes de sempre.